começando mais um MinasCast, o podcast do minasnerds.com.br, que mensalmente toca no seu radinho. É, desculpa, a quinta série. Bom, falando em quinta série, falando em coisas que a gente conhece quando a gente é muito jovem, a gente quis trazer aqui um tema que é muito querido no mundo nerd. Não no mundo nerd, é muito querido na vida, né? E a gente veio falar aí de toda a obra possível que esse homem já produziu, esse homem chamado Neil Gaiman.
Esse homão.
Esse homão. Homão. Esse homão que escreve, que escreve, que escreve, que escreve e que escreve. É, a gente teve aí a ideia do tema, principalmente porque American Gods foi ao ar. Tivemos toda aí a primeira temporada que terminou agora no comecinho de julho. E foi um baita sucesso. A série é produzida pelo canal Starz, que é um canal nos Estados Unidos super pequenininho, que tá começando a ficar conhecido agora por adaptar outras obras como Outlander e como The White Princess. Tá indo super bem nesses trabalhos. E aí eles trouxeram American Gods nas mãos de Bryan Fuller, que você já conhece provavelmente de Pushing Daisies e de Hannibal. É, então, essa combinação toda trouxe Neil de volta pro papo, né? Não que ele nunca tenha saído, né, dos nossos papos, né? Mas ele trouxe aí Neil para um outro patamar de mainstream que esse homem merece, né? Então, aqui a gente veio falar sobre esse homem. Então, aqui na mesa nós temos a Aline, minha companheira de apresentação aqui.
Olá!
E você já conhece o podcast passado. A gente trouxe a Dani, publicitária, super fã de Neil.
Oi, gente.
E aqui também, que hoje elas estão aqui falando com a gente remoto, a gente tem a Tamires, tá? Física, ei, estudante de astronomia e super fã. E nossa correspondente internacional de Juiz de Fora Temer.
Eu mesmo.
E a Larissa, que é nossa quadrinista, Larissa Palmieri, nossa quadrinista oficial aqui no Minas Nerds. Então, faz quadrinho, escreve quadrinho, tem quadrinho vendendo por aí. E que tá aqui na mesa com a gente pra falar do trabalho desse homão.
Gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Tem coisa melhor do que falar de Neil Gaiman? Não tem.
Não tem.
Não tem. Não tem.
Poderia... não tem mesmo, não.
A gente poderia estar falando de Neil Gaiman tomando uma breja, mas não é o caso hoje. Mas vai ser depois.
Poderíamos.
Então vamos lá, vamos começar nosso papinho. O que eu queria falar aqui, que eu queria colocar aqui na mesa para vocês irem comentarem e tal, é que o Gaiman, ele é autor de muitas, muitas, muitas coisas, né? Eu não posso falar só que ele é um autor de romance, ou ele é um autor de quadrinho, ou ele é um autor de livros infantis, ele é autor, ponto, né? É, então, assim, a gente conhece ele, né, de muitas histórias aí, como American Gods, como Sandman, como Stardust, como Coraline, e muitas outras mil coisas, inclusive coisas que a gente nem faz ideia que ele escreveu, e ele escreveu. Como, por exemplo, tem 3 episódios do Doctor Who que ele escreveu.
Sim, sim.
Né? Ele também escreveu o roteiro de um game, Wynord Manor, que é inteirinho dele. Então, assim, é um homem que ele cruza, né, muitas plataformas, né? E queria saber um pouco de vocês aí, do que aí atraem vocês nessa forma do Neil escrever, o que encanta vocês nisso, além da série, né, que a gente vai falar dela daqui a pouco mais calma, mas do Neil, assim, como autora, e o que agrada a vocês?
Ah, eu acho que a forma próxima com que ele conta as histórias, mesmo tendo histórias fantásticas, ele tá contando casos, né? Ele tá próximo de você, ele trata aquela história, ele põe um carinho na história, que aquilo vai te envolvendo, e você, quando vê, você tá gostando até dos vilões, né? Até dos personagens. E pra ele, muitas vezes, não existem vilões, né? Existem personagens com outras motivações. Os personagens dele são muito completos, então acho que isso que envolve.
É, assim, é uma pessoa cuja criatividade eu admiro num nível, assim, de quando eu crescer eu quero ser um pouquinho do que... quero ter um pouquinho do cérebro do Neil Gaiman um dia pra entender como é que as coisas funcionam na cabeça dele. porque é tudo muito louco para mim. Eu acho que é isso que me atrai na escrita dele, né? Nos quadrinhos mesmo, eu li pouca coisa, mas os romances dele eu acompanhei mais, né? As ficções, as prosas. E, assim, como boa gótica suave que sou... Eu admiro muito a forma como ele lida com temas mórbidos, com temas assim obscuros, com a morte de uma maneira tão encantadora e
ele faz um dark fofinho.
É, e meio infantil, mas ela tem que a escrita dele tem questões profundas e ela é encantadora, ela é mágica. Então, assim, a gente vai ficar aqui pagando pau pro Neil Gaiman uma hora se deixar.
Tamiri, sua vez de rasgar seda para Neil.
Eu estou perdida, nunca sei a hora que eu vou falar. Mas enfim,
também, gente.
É bem confuso. Gente, enfim, eu acho o Neil Gaiman incrível. Eu acho que, na verdade, ele é um grande argumentador. Eu acho que ele não é, exatamente, ele não é um escritor. Ele cria conteúdo para qualquer coisa, para qualquer coisa. Desde jogo, desde programa de rádio, né? A BBC tem vários programas que... Acho que uns 2 ou 3 que ele fez. Tem série de rádio dele. E tipo, ainda tem a oportunidade de ouvir a voz dele, né? E tem as HQs, assim, que são incríveis. E os romances mesmo, os contos. Eu gosto muito por essa questão gótica mesmo, assim. Igual ela falou, não sou gótica suave. Eu sou mais hardcore. Sou bem... Batcave mesmo, trevosa. A minha avó é super fã de terror, assim, de literatura de terror. Então eu cresci com aquelas coisas que ela me apresentou, né? Tipo o Stephen King, o Clive Barker, tudo, Baker e tudo mais. E o Lovecraft, o Edgar Allan Poe. E quando eu descobri o Neil Gaiman sozinha, foi tipo uma vitória. Que eu falei assim, gente, achei um negócio muito bom. Assim, cheguei em casa louca, olha isso. E eu tenho uma filha. E o Neil Gaiman, ele não só marcou minha geração, como ele tá marcando da minha filha. Porque ele tem, né, o Shu, que é um personagem infantil. A gente vê o Sandman, né, não é do Neil Gaiman, mas os Pequenos Perpétuos saiu da história dele, né? E Coraline, sabe? É muita coisa e é muito legal ver a minha filha assistindo, lendo e amando ele também.
Larissa, você que faz quadrinhos.
Olha.
Conta.
Eu tive contato, assim, pela primeira vez com Neil Gaiman na adolescência. E, por incrível que pareça, não foi através de Sandman, que era uma coisa muito em alta com os meus amigos. Porque a primeira coisa que eu comprei e que eu li dele foi Criaturas da Noite, que é um quadrinho que tem 2 contos sobre gatos e a ligação sobrenatural dos gatos com as pessoas no cotidiano, né? E eu gosto de falar do Criaturas da Noite porque eu acho que ele é muito a síntese do trabalho do Neil Gaiman, quando ele lida com situações cotidianas e urbanas, independente da época que você fala, né? Seja o urbano de hoje, das grandes cidades, ou seja num outro período qualquer da história, mas ele fala de grandes cidades e de como a fantasia pode entrar nesses universos. Então, por exemplo, o livro do cemitério acontece numa cidade e tem toda uma questão sobrenatural que a obra dele é muito isso, né? Essa abordagem do sobrenatural afetando completamente o cotidiano de uma pessoa comum. E a gente vê isso várias vezes abordado de muitas formas na obra do Neil Gaiman. E é uma coisa com a qual eu me identifico muito, especialmente como isso começou na minha adolescência, que eu também, total gótica trevosa, né? Apesar de ser mais do lado do metal, estamos aí todas juntas, entendeu? No lado preto... Então, toda essa temática de terror, fantasia, sempre me interessou muito. E ele é muito a síntese da minha geração, como a Tamiris disse, entendeu?
Putz, bacana. E é uma coisa legal que eu até comentei aqui, acho que na semana passada, com parte das meninas aqui do podcast, que essa, que a Tamires falou, né, que ele é um grande argumentador, né, eu vejo ele como um grande contador de caos. Eu acho que, comparando com alguns outros autores que a gente tem por aí, né, modernos e tal, ele é um tão grande contador de caos quanto a Azélia Gattai. Zélia Gattai, esposa do Jorge Amado. Uhum. Porque eles têm essa coisa de contar o caos mesmo, né? Ai, teve uma vez, então, vou te contar a história como o Odin veio chegar aqui nos Estados Unidos. Uhum. Ele tava ali no barco, junto com os vikings, ah, tal, não sei o quê. Aí ele não quis ir embora enquanto todo mundo se matasse, tal. Então, enfim, ele tem um jeito, né, de contar as coisas de um jeito muito casual. Mesmo a história de, vou pegar a Coraline, né, que é obscuro pra caramba, né? Uma história de terror com criança e tal, mas, pô, essa é a história da Coraline. Sim. Coraline cismou ali com um buraco na parede, não sei o quê e tal. Ele é muito contador de caos, né?
Eu acho que flui, né? A narrativa dele vai fluindo, assim como o Oceano no Fim do Caminho, eu acho que foi o livro dele mais recente que eu li. Que é um livro curtinho, mas, pelo que eu li, era pra ser uma história mais curta ainda, que ele escreveu pra esposa dele, assim, e aí quando ele viu, eu já tinha escrito um livro inteiro, sabe? E é bem nesse esquema de, ai, teve esse menino, que não tem nem nome, o protagonista não tem nem nome no livro. E aí, assim, não, teve esse menino que chegou lá, e não sei... E é uma história, assim, parece que sentou no bar ali, ele tá te contando uma historinha mesmo que saiu dali na hora, sabe? Isso é incrível.
E eu sempre gosto, eu particularmente, né, eu sempre gostei de um traço, né, dele, de alguns romances e tal, é história com um narrador. Uhum. Eu adoro narrador. Adoro narrador. Aí, quando a gente montou a pauta desse podcast, eu fui até reassistir Stardust, né? É, tipo, a historinha toda, eu acho fofura aquela historinha. O filme, né? A gente sabe que não é aquela maravilha da sétima arte, né? Tal, mas eu adoro aquele filme. Né? E tava lá assistindo e eu falei, ah, eu gosto desse filme, eu gosto do narrador, cara. No fim das contas, é o narrador que eu gosto. Né? Falando
eu acho
aí...
Acho que além desse lance... Ah, desculpa.
Não, pode ir, segue aí também.
Acho que além desse lance de narrador, que eu também acho muito... Nossa, acho muito perfeito. É que eu acho muito incrível que ele foca muito nos personagens, né? E às vezes nem sempre, assim, principalmente nas HQs. Hoje em dia a gente vê, né, na Marvel, no DC, são histórias super mirabolantes, é uma coisa super megalomaníaca. Enquanto o Gaiman se foca muito mais no individual, sabe? Assim, na pessoa, no personagem. É muito mais incrível.
Sim, eu... Interessante que, apesar de ser muito focado... Na jornada dos personagens, ele cria universos de uma maneira que ficou completamente embasbacada. Eu não sei como ele consegue tanta referência e consegue misturar tudo e tudo faz sentido, assim, é impressionante.
Eu acho que ele tem uma visão astronômica mesmo, sabe? Eu acho que ele tem uma compreensão do universo, do cosmos, e eu acho que ele aplica isso de maneira muito, muito perfeita, né, na escrita. Mas eu acho que é por isso que ele é tão assim, né?
O trabalho de pesquisa, né, que eu acho que fica muito claro o que ele faz, ele pesquisa, ele estuda muito, ele sabe do que ele tá falando, eu acho que isso fica muito claro nas histórias.
Fica claro. E como é uma coisa que eu estudo, né, que eu trabalho, eu vejo que é muito claro. Muito claro.
Então quer dizer, Tamires, que estrelas caem do céu e elas viram a Claire Danes, é isso?
Infelizmente, não. A parte da fantasia a gente tem que esquecer. Mas eu acho que é uma coisa bem, bem metafórica mesmo. Uhum. É. Né? Sobre a nossa existência.
As metáforas, inclusive, são muito delicadas, né? São metáforas, são boas de metáforas, são metáforas muito delicadas. Não deixam de ser explícitas muitas vezes, mas elas são colocadas de formas muito delicadas. Né? Falando aí, já que eu trouxe na mesa, né, o papo do Stardust, né? Vamos falar aí do último filé mignon que ele botou na mesa. Né? Que é a adaptação de American Gods. Na verdade, o Neil, ele já teve muitas obras adaptadas. Né, por aí, porque foi pra cinema, que foi pra, enfim, N coisas, principalmente cinema, né? Mas American Gods, acho que foi a primeira obra que saiu com um estardalhaço de obra de Neil Gaiman adaptado pra TV, Neil Gaiman, né? Então, acho que foi uma das primeiras, né, que saiu com esse estardalhaço todo. né? E aí eu queria, né, ouvir de vocês, assim, que tudo que vocês já passaram aí de experimentar as adaptações e agora com American Gods, aí, impressões.
Acho que American Gods ganha de longe, né? Apesar de eu gostar muito de Coraline, Stardust ser muito bonitinho, tem uma estrutura de conto de fadas muito lindinha,
e
mas...
tem a bunda do Charlie Cox.
Sempre. Mas eu acho que American Gods, ele consegue ficar à altura da obra dele no sentido de ter um lado de estranheza, ter personagens que você tem uma empatia por eles, por mais estranhos que eles sejam, ter um fantástico que invade a realidade, quase um realismo fantástico, né, que você se põe no papel do Shadow de o que está acontecendo e trazer toda essa referência, né, que a Aline comentou, que é um trabalho intenso de pesquisa dele, e com um visual completamente surreal, maravilhoso.
Então, Brian Fuller, tipo, não...
Então, eu acho que é a melhor adaptação até agora.
É, a produção, assim, em termos técnicos, eu acho que não tem muito... Eles conseguiram transferir muito bem o clima, né, do livro para a TV. Acho que a adaptação foi ótima nesse sentido. Quando eu comecei a assistir a série, eu fiquei... Meio assim, fazia alguns anos já que eu tinha lido o livro, não lembrava exatamente da história, e eu me senti um pouco perdida quando eu comecei a assistir. Mas como o Shadow tá tão perdido quanto a gente, que não conhece a história, né, que não lembra, acho que quem não leu o livro talvez tenha se sentido também meio perdido no começo, acho que as coisas fazem sentido. Você vai caminhando junto com o personagem... ele também não sabe nada do que está acontecendo, ele vai descobrir as coisas no caminho. E acho que você acompanha ele nessa jornada. Acho que isso é uma coisa boa de série, né? O que faz você querer continuar assistindo qualquer coisa que seja.
Eu lembro que a Larissa, quando eu conheci a Larissa, ela estava surtando com American Gods. Me conta, filha, por que você estava surtando?
Porque eu tive o privilégio de ler American Gods enquanto a série estava saindo.
Aham.
Então, inicialmente, eu comecei, na verdade, um pouquinho antes, um mês antes, mas o final do livro foi quando a série já estava saindo, assim. E eu tava... Foi aquilo que eu falei pra vocês. Eu fiquei completamente surtada com a riqueza do universo. Porque, assim, o American Gods, ele traz tantas mitologias de tantos lugares diferentes do mundo, né? E pra uma linguagem tão pop e tão acessível ao mesmo tempo. E são tantas histórias acontecendo. O que me deixa surtada é como esse homem consegue, gente. Eu faço o curso de roteiro com o Daniel Esteves lá na HQ em Foco. E eu chegava todos os dias na aula. Daniel, como é que ele faz isso? Olha essa cena aqui, ele fala da Irlanda. Aí, de repente, ele tá no Egito. E eu meu Deus, eu não consigo entender como cabe tanta informação no cérebro de uma pessoa. Ao mesmo tempo, produzir isso. Eu tenho muita curiosidade em saber como foi esse processo criativo, sabe? Porque é espetacular. E a série, claro que o Neil Gaiman tinha dito isso, né? Que a série teria mais coisas do que teve o livro, né? Que se expandiria em outras dimensões que não foram abordadas. Mas faz isso de uma maneira muito boa, assim... Respeita demais o livro, as coisas novas que foram acrescentadas. Então, assim, é realmente impressionante o trabalho que foi feito nessa série, gente.
Eu tenho algumas insider informations, porque eu assisti a estreia da série, a pré-estreia exclusiva que rolou no South by Southwest esse ano, em março, lá no Texas. Eu tava lá, então foi uma sessão fechada que teve a presença do Brian Fuller e de todo o elenco, menos a Gillian, né? Porque se a Gillian aparece, vira uma convenção do Arquivo X, né? Mas tava lá todo o elenco, né? E o Neil não esteve presente, porém ele fez uma transmissão exclusiva para quem tava na sala aquele dia, contando, e na verdade assim, tanto o Brian como eles fizeram uma introdução antes de passar o piloto, contando muito do porquê eles decidiram botar essa história para a TV agora, né, nesse momento, né? E ela já estava em produção antes da vitória do Trump. Ela já estava, né, quase pronta, inclusive, né? Mas o ponto dos dois era para mostrar exatamente isso, né? Não existem americanos. Não existem. Existem uma junção de todos eles e o que cada um diz da origem deles é o que a cultura está dizendo que é a origem deles. Então, quando a gente pega aí casos, né, a grande frase, né, do Wednesday, né, sempre falando assim, se não rezarem para a gente deixa de existir, né, é muito assim, você só é americano se você acredita, porque te contaram que você é americano e você está acreditando nisso. Né? E, na verdade, você é mil e outras coisas, né? O americano é a junção de todas essas as origens, mas o que todo o americano inventou da parte de tecnologia, na parte da mídia, na parte, enfim, né, dos novos deuses e dos velhos deuses, né? Isso ele deu uma explicação muito bacana lá, quando ele entrou ao vivo lá no link durante a sessão, né? Inclusive vestindo o terninho dele com a mosquinha. Né, cara, muito legal, assim. E depois você tinha todo, depois que a gente assistiu, teve muitos membros do elenco, inclusive o Ian, né, que é o ator que faz o Wednesday, a atriz que faz a Laura Moon, o próprio Shadow, né, o Rick Whitley, eles não tinham visto o piloto até então. Eles viram naquele Uau. Dia junto com a gente. Então foi muito legal, tipo, pegar os caras no painel depois e falando, meu, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Então, eu teve grandes surpresas, né? Por exemplo, de olhar ali a fileira da frente onde estava todo o elenco e na primeira cena da Beakley, né? Onde finalmente tudo acontece, uhum. que se revela qual que é o poder dela, né? Do elenco, desse pessoal que não viu, ficar de pé e aplaudir, levantar ela e dar um abraço, né? Na atriz, né? Então, tipo, teve coisas muito legais, assim, que rolaram, assim, de bastante emocionante. É, nesse ponto, né? Então, são algumas insiders informations aí que eu tive quando eu estive perto deles, né? E aí, me fala aí do casting, já que eu falei dos atores, né? Um casting, antes de mais nada, eu gosto de pontuar que American Gods teve um casting grandioso. Bom, all the pools intended.
Muita coisa... Não dá pra dizer que não, né?
É o casting grandioso.
Não podemos reclamar,
na
jamais.
Cara, inclusive.
Muitas vezes. Mas vamos lá, vamos falar aí da seleção de cada personagem, de cada deus.
Ah, eu amo o Wednesday que escolheram pro seriado. Ele é o cara, é o personagem, eu achei ele demais. E ele e o Mr. Nancy.
Ele não... Mr. Nancy foi incrível.
É, o Mr. Nancy, ele é muito diferente na série do que ele é do livro, né? No livro ele é velho, mas... Eu achei que foi uma escolha acertadíssima, assim, aumentar a participação dele e colocar um ator tão expressivo e que trouxesse uma coisa contestadora, eu achei demais, assim. Eu vou falar uma heresia, acho que vão brigar comigo agora. Eu gostei mais da série até agora do que do livro. O Deus dos Americanos não é meu livro favorito do game.
Ah, mas você gostou mais da série porque você leu o livro também, né?
Eu acho. É que de tudo que eu já li do game...
Pra chegar nesse ponto e já ter certeza, eu acho que é porque você leu o livro.
Sim, eu li. Mas
então não dá pra discordar.
Mas é que muita gente vai, né, querer me bater porque é coisa do game. Mas a série também, ele tá envolvido, né? Mas
ele é produtor, ele tá na produção.
Mas o Deus Americanos, eu acho que é a narrativa mais... É difícil dele, assim, quanto a fluidez.
Sim, é porque são muitos personagens, né? É muita gente no livro, é muito Deus. E aí você começa a ler, né? O Deus Americano foi o primeiro livro do Neil que eu li. E aí, beleza, o Odin apareceu lá. Ok, eu sei quem é o Odin. Continuando, a Nancy, ok, eu sei quem é. Aí começa a aparecer uns deuses que você fica, meu Deus do céu, de onde eles vieram? E aí, quando anunciaram a série, eu fiquei... Eles vão incluir tudo isso de personagem? Como é que eles vão explicar? A gente não sabe de onde vieram essas pessoas, esses deuses.
Eu vou falar um negócio pra vocês. Vou abrir aqui a minha confessionário, né? Eu não li nada do Neil. Tudo que eu conheço do Neil são as adaptações. ou coisas dele fora da mídia livro. Falha minha. Desculpa, vamos redimir isso. É que é muita coisa pra ler na vida. É que eu, quando eu era gótica suave, eu tava lendo Anne Rice.
Tudo gótica aqui.
A minha fase gótica suave era uma fase meio de origem Wicca, assim, tal. Então, eu tava meio na Anne Rice ali, no, nos vampiros e tal, né? Mas, enfim. Quando eu peguei a série pra ver, né? Tava empolgadíssima já com a série. Fui parar no evento lá pra ver ela entrando, né? Sempre gostei dessa coisa de super mitologia com muitos personagens, muitos deuses, muitas origens, muita gente com muitos superpoderes mandando no, na porra toda, né? Não é à toa que eu li Anne Rice, né? Na minha vida, né? Eu sobrevivi a Rainha dos Condenados, aquele bando de vampiro, cada um de uma...
Também é outro livro...
Uma origem diferente, né? Então,
muita gente.
Entrei, me joguei na série, eu sabia que a trama era extremamente complexa e sabia que a trama estava dentro da mão do Bryan Fuller, que é conhecido por primeiras temporadas meio atrapalhadas, né? E aí, quando você começa a ver o filme...
Eu acho que você também tem que entrar no ponto de que ele não é conhecido por primeiras temporadas atrapalhadas, mas como não terminar a série. Né?
Também, né? Assim, e às vezes também dá um medinho. Também dá um medinho, né? Então, assim, mas aí o que acontece, né? Quando você entra nessa coisa assim, me joguei e vou ver o que dá, né? E o leque é muito grande, as portas de entrada são muito grandes, né? Pra você se apegar à série... eu, por exemplo, sabia de algumas coisas do livro que me contavam, por exemplo, muita gente me falava assim, ai, a mulher do Shadow, meu, que saco. E assim, eu que cheguei de gaiato, né, tô sentando na cadeirinha, assim, agora na janela, tal, etc. Tipo, terminei a primeira temporada amando Laura Moon. Perdoem-me, pessoas, se eu tô falando alguma heresia, mas, gente, acho incrível.
É muito diferente do livro.
Sim, eu sei que ela foi uma personagem expandida. Eles já tinham falado isso no painel, eles haviam falado, assim, que, tipo, a própria atriz falou assim, não, eu tô aqui e tal, não sei o quê, ela é do elenco recorrente e tal, né, não era só convidada e tal, porque aí eles falaram, não, porque a Laura, a gente conseguiu uma permissão do Neil pra explorar ela mais, tal, etc. A mesma coisa do Matt Sweeney.
Ai, amo.
Né? Que foi um personagem
amo.
Que...
Amo muito, adoro. Como é que chama? Pablo?
Pablo Schneider.
Schreiber,
que era de Orange the New Black.
Amo, acho incrível, gente. Ele. Nossa, achei que é muito bom e ele é muito perfeito pro papel, desculpa.
Eu achei incrível, porque assim, American Gods conseguiu uma coisa, por exemplo, ele é um personagem que eu tinha antipatia, porque é reflexo do ator que eu tinha antipatia do personagem anterior dele, lá em Orange is the New Black. Eu sei, carreguei isso.
Sim.
Né? E aí eu tava com, meu... No piloto, meu, ai, torcido, ai, ele vai ser sempre o cara bêbado que vai causar, não sei o que. Eu detesto a gente do caos, assim, sabe? Não tem nenhum bode. Aí me chega aquele episódio 9, de uma prece pro Matt Sweeney, que é a origem dele, de como ele veio parar na América. Eu chorava igual criança.
Eu também chorei, né?
E foi ali que eu falei, cara, eu terminei a série torcendo contra a Jillian, cara. Não é possível. Eu terminei a série torcendo contra... Porque eu sou... Tô torcendo pra Laura, pro Matt Sweeney e pro Shadow, cara. Tipo, não é possível.
Mas a gente tá certo, né? Que bom que a gente não tá torcendo pra mídia, né?
Ai, mas gente, como não torcer pra aquela mídia?
Não,
mas a mídia dela ficou maravilhosa, gente.
Sobre o episódio que vocês falaram agora, esse conto da origem do Matt Sweeney é a minha parte preferida do livro. Mas eu me acabei de chorar, vocês não estão entendendo, porque além da emoção da história em si, a adaptação foi tão maravilhosa que eu chorei pelas duas razões, entendeu?
O meu caso foi bem assim também. Bem assim. Foi bem emocionante mesmo.
Uma coisa legal, toda vez que falam, né, do Matt Sweeney e tal, que eu fiquei na cabeça, que foi uma frase do próprio Neil lá na pré-estreia, foi que ele falou assim, o cuidado do casting. Um cast grandioso, como já pontuamos aqui, não vamos esquecer nunca.
Jamais.
Né? Né? Às vezes umas toalhas caem e revelam muitas coisas sobre o casting, né? De uma série. Mas a preocupação toda do Brian e do Neil na hora de aprovar os atores era que cada um dos atores tivessem na sua história, né? Fossem realmente tivessem seus ancestrais relacionados às origens, aos deuses que eles iam interpretar.
Sim.
Então, assim, o Pablo, apesar do nome de ser Pablo, ele tem origens irlandesas,
uhum,
né? Então, aí a gente tem vários aqui e, tipo, eles buscaram ser muito, muito, muito fiéis a esse tipo de coisa. A escolha da Gillian como a mídia foi porque ela foi, basicamente, ela monopolizou a mídia anos atrás, sendo a trabalhando em Arquivo X, entendeu?
Dan Scully.
Então, tipo, isso é muito legal, assim, a escolha deles teve, a escolha de cada ator, eles pontuaram, assim, deixaram muito claro, tinha a ver muito com o
origem,
com a origem dele, né, ou com a trajetória dele. Inclusive, aí você entende a escolha do Rick, que o Rick tem uma fofoca, né? O Rick, quem conhece mais as séries da CW, o Rick, ele era um ator em The 100, né, uma série da CW, uhum, que era o papel dele, o Lincoln, e ele tava perdidaço, tipo, a produção daquela série tava deixando ele de lado direto, ele era um personagem que era querido pela galera, e estavam deixando ele meio que de escanteio, colocando ele e tal, até a hora que ele tava pedindo ajuda pra galera da produção, assim, e aí, o que vocês vão fazer com o meu personagem? Vocês vão me matar? Vocês vão me deixar no coisa e tal, etc, etc, até que ele conseguiu, depois de acusou a produção da CW de bullying, foi um negócio assim, aí deram o ok pra ele começar a fazer testes pra outras séries, e aí ele foi selecionado pra American Gods, então assim, o próprio Rick tava no momento da carreira que ele tava tipo, Shadow Moon,
perdido
onde eu tô, quem sou eu.
Né? Acho que a série tem muitos elementos que enriquecem a história, né? Além de ser uma história muito boa, né? É um livro bom, é uma história original, uma história bem contada. Essa questão do casting também foi muito bem escolhido e os personagens, eles estão bem representados, né? Eles são muito diferentes, eles têm origens e histórias diferentes e eles estão bem, tão bem representados. E, além disso, eu acho que é uma história muito atual e trouxe temas muito atuais e muito relevantes socialmente, né? Meu, a mídia, a internet como deusas, quer coisa mais atual do que isso, não tem, sabe? É uma coisa muito presente, é muito fácil você se identificar com isso, você trazer essa... É uma coisa super sobrenatural, claro, mas você trazer isso pro seu dia e você pensar nessas questões. Acho que o timing da série, assim, demorou para sair, né? Já faz anos que estão falando que vai ter American Gods. Demorou pra sair, mas saiu, assim, acho que com os dois pés na porta.
É, e o timing é político também, perfeito.
Exatamente.
Né? Porque trazer essa coisa da imigração nos Estados Unidos, de coisas que formam uma nação, né? E que as pessoas estão se desviando dessas origens, eu acho que não podia ter momento melhor.
Tia, eu acho que, assim, uma coisa muito significativa é o trecho da chegada de Jesus, não dos vários Jesuses, mas
do mexicano.
Jesus mexicano.
É sensacional.
Cara,
que
passagem linda, que passagem linda que foi aquilo. Aquilo foi uma coisa mais louca, assim, que eu já vi na TV, assim, uhum. Não tem como você...
Eu acho que nem é só essa questão, esse ponto político, não acho que foi um timing, eu acho que o game aborda fatos recorrentes, e eu acho que em qualquer momento da história, pelo menos da nossa, nesse momento mais recente, né? Seria perfeito, encaixaria perfeitamente, porque pra mim é tudo baseado em coisas bem reais, né? A gente sabe disso.
E o mais curioso é que essa parte do Jesus não está no livro.
Ah, sim.
E eu fiquei me perguntando se quando ele desenvolveu a história no livro, ele achou que teria algum problema muito grande, de conflito mesmo, né, de você mexer com uma autoridade, autoridade nem seria o nome certo, com uma entidade religiosa com uma representatividade tão grande na América, né? Eu não sei se ele teve esse receio ou se foi alguma coisa talvez da editora dele, mas eu fico muito feliz de que eles se trataram na série e da maneira que realmente é, né?
Sim, porque se houve algum receio no livro, na série, assim, foi o foda-se agora, né?
Foi.
Porque a cena de sexo entre Os muçulmanos também foi assim.
Ela foi refilmada, pesada. Inclusive. Ela foi, o Brian, tipo, filmou, montou o episódio na montagem, na fase de montagem, ele assistiu e chamou de novo todo mundo no set. E falou, cara, vamos fazer de novo e agora vocês ajam como se estivessem tendo, como se realmente tendo buracos para serem fodidos. Foi a frase que o Brian soltou no set. Então, tipo, ele tá indo além, assim, ele pegou ali, se ele foi muito além em Hannibal, em termos de estética, em termos de, meu, transformar o grotesco em algo apetitoso, dessa vez ele tá rompendo várias barreiras em usar a estética pra romper, tipo, qualquer preconceito, qualquer, enfim, acabar com o nosso cérebro.
Isso quer dizer que aconteceu de verdade no set, tipo...
Nunca saberemos.
Nunca saberemos, não foi revelado, mas foi uma boa cena de sexo.
Olha, se não aconteceu, chegou bem próximo, né?
Olha, não tinha como não ser próximo, né?
Gênero chegou? Foi, acho que o mais real que eu já vi na TV.
Vocês acham que...
Mas é bem editado.
É bem editado.
Sim. Não, gente. Menos.
O que ele pediu, na verdade, o Brian, o que ele pediu foi realmente assim, vontade.
Vontade.
Façam como se estivessem trepando.
Vocês acham que rolou uma pegada assim, meio Game of Thrones, no, nesse sentido do banho de sangue e da putaria generalizada, assim? Ou foi só a impressão minha? Porque na hora que eu fiquei assistindo, eu fiquei... Eu acho que eu já vi essas coisas em algum lugar, sabe?
Então... Isso eu queria falar. Existe uma coisa da hipersexualização do fantástico. A gente vive isso em várias séries que a gente assiste, em vários filmes que a gente assiste, né? Sempre em algum momento a hiperviolência ou a hipersexualização esbarra no ponto do fantástico, né? O ponto, toda vez que a gente fala, né, de histórias de deuses, né, sempre passa por essa fase do todos os deuses são carnais para burro e muita gente transante, né? Muita gente transante, né? Então, logo, gente transante leva nudez, né? E leva nudez explícita e de várias maneiras estéticas, né? Então, não sei, eu tenho uma questão com a eu ando atualmente questionando muito a hipersexualização de muitas coisas. Então eu fiquei questionando isso também. Eu falei, cara, era pra ter tanto sexo assim? Né? Era pra ter tudo isso?
Eu acho que analisando a condição histórica, né? Analisando as religiões que foram usadas, assim, né?
Foi um ponto ótimo e bem necessário.
Não foi algo que me incomodou, assim. Foi só uma coisa de tipo, eu acho que eu já vi essa... Eu já vi essa mesma cena em outro lugar recentemente, sabe? Assim, meio...
Eu acho importante a gente questionar sempre qual que é a necessidade dessas cenas pra história.
Sim.
Ou se é só, sabe, algo a mais porque dá audiência, entendeu? Eu acho que a melhor forma da gente entender se foi a mais ou não é pensar o quanto isso muda o curso das coisas na série, né?
Acho que como se trata de fantasia, né? Eu acho que nesse caso, assim, você lidar com outra violência, por exemplo, é muito mais aceitável, porque se não for ultra, se não for além da realidade, não vai ser fantasioso, não vai ser ficcional, sabe? Mas é lógico que tem um limite, sempre.
Eu acho que nessa primeira temporada é um pouco cedo pra dizer, porque a gente tem personagens como a Bilkis, né? A cena do Jim. Mas eu acho que, assim, é uma coisa pra se ficar atento, porque é tentador pra produção, né? Chama a atenção. Quando passou o terceiro capítulo, saiu em todo lugar. A cena gay mais ousada da TV... E todo mundo correu pra saber o que era. Mas não sei, eu achei que o que apareceu tinha um contexto, mas acho que é um ponto pra ficar atento se a produção não começa a resvalar muito, vamos ficar só na putaria, gente.
Até porque o que eu senti, né, falando aí, né, se você não assistiu a final, pause o podcast agora e ande pelo menos uns 3 minutos. É bom ter esse recado. É, o que está aí, né, pronunciado aí da finale, né, do que como os deuses novos preveem eliminar o Shadow, é fazendo a Bix pegar ele, cara.
Basicamente.
Tipo, mais fácil.
Basicamente, meu, perdeu a quinta série novamente, mas vai ser uma grande chave de buceta, né? Então, é assim, é o que tá se prevendo aí, né? Pro final, é o que tá se desenhando, né? Então, assim, o do sexo em American Gods é essencial, como é a arma, é o, tipo, a arma secreta aí dos caras, né? Uhum. Então, tem isso aí, mas eu também fiquei questionando, assim, um pouco, será que eu vou ver agora? Mas, por enquanto, eu olhei e falei, não, tá tudo na dose, tá tudo dentro da série.
Não pesou, também acho que não pesou, assim, foi só uma...
Porque se fosse, por exemplo, ser exagerado, a gente teria, por exemplo, a história do Matt Sweeney e da Avis, que era o nome dela? Alice, né? Que era que trouxe ele pro... A irlandesa que trouxe ele para os Estados Unidos, né? A gente teria aquele episódio muito mais, tipo, erótico do que ele foi. Na verdade, ele foi só a história dela, né? Ele foi só um conto, né? Ele não foi um...
Eu acho...
Pode falar lá.
Ok. Eu acho que no caso, especificamente da cena do Jim, existe uma carga um pouco ideológica de quebra de paradigma, entendeu?
Uhum.
Sim.
Porque acho que de todas as passagens do livro e até o momento da série, essa é a mais inesperada, porque você tem um contexto criado em relação ao islamismo, né, e ao mundo do Oriente Médio, que vai totalmente ao contrário do que acontece na série, entendeu? Então, a ideia aqui do choque da cena que ele provavelmente causou em muitas pessoas é que é o extremo oposto do que você espera numa mitologia dentro de um contexto que está sendo criado há muitos anos já, até mesmo na mídia, do que é o Oriente Médio, né?
Uhum.
Então, eu acho que especificamente a intenção do diretor e do roteiro foi causar esse espanto mesmo, gente.
O horror, o choque, ele funciona, né?
Funcionou e fez corretíssimo. Foi uma bela cena, Brian Fuller está de parabéns, como sempre.
É muito linda, né, a cena.
Agradecemos pela ousadia. E pelo casting.
Só pela ousadia.
Pelo casting também.
E ao mesmo tempo, no episódio final, eu fiquei surpresa, porque assim, também faz muito tempo que eu li o livro e não me lembro da cena da Ostara ter aquele tanto de coelhinhos que aparece na série. Aquilo é um detalhe surreal, mas que deixa o surreal fofo, né? Que eu acho que é uma coisa meio Gaiman, que tipo... Tem sangue, tem morte, tem dark e tem uma fofura. E o momento dos coelhos dando notícias bizarras para a deusa é, assim, o cúmulo do surreal.
É maravilhoso o cenário, né? Uhum. Eu achei, assim, o trabalho de cenário desse episódio uma coisa espetacular. É muito bonito, né?
E eu amo o casting dos Jesuses, gente. É muito legal. É muito legal, cara. Eu acho que foi legal, assim, o último episódio foi o episódio que a gente entendeu exatamente o que tá rolando na mecânica entre os deuses novos e os deuses antigos, né? Tanto o diálogo da mídia pra Ostara, né? Falando, poxa, a gente criou a Páscoa juntos, né? Então, tipo, você era Primavera, né, mas aí tava ali, aí tava no mesmo coisa, entrou o cristianismo, que tava tirando a sua coisa, a gente chegou juntos e criou um feriado aí, que é noticiado, que depois virou uma data comercial, que virou o chocolate, que virou, enfim, né, a caça dos ovinhos de Páscoa e tal, né, você entende finalmente, né, nesse último episódio, a mecânica, né, igual quando o Tech Boy transforma a Bakers em rainha do Tinder, né, deusa padroeira do Tinder, né. Mas isso é muito interessante, que é a hora que você realmente entende qual que é o que eles estão fazendo, qual que é o problema que tá incomodando tanto o Odin pra ele, meu, querer quebrar a cara de todo mundo. Aí você fala, ah, então é esse problema. Ah, tá, é o último episódio que você consegue botar um pin no problema, né?
E, bom, a série já foi renovada, né, pra segunda temporada.
Já foi.
E aí, que esperar de uma segunda temporada?
Eu espero, meu, assim, esse encontrão, assim, tipo, Lynx vai pegar o Shadow, Laura Moon entra no meio, nobody mess with my man, e, meu, porradaria. É isso que eu tô aguardando. Porradaria.
Nossa, gente.
Eu espero mais Mr. Nancy. Muito mais Mr. Nancy.
É um ótimo personagem.
É, também gostei muito do Ibis e do Jekyll. Eu quero mais... Bem, eu sei que vai ter mais por causa do livro, mas eu quero mais cenas deles contando histórias, uhum. Né? A dinâmica dos dois, trazendo as histórias dos deuses, eles e do Nancy, eu gostei muito, assim. E mais da cara de pau do Wednesday. Fantástico.
Eu gosto que ele era o pegador geral, né? Das deusas véia,
sim.
Né? Tipo,
ele
incrível.
Ele é,
né?
O pegador.
Não tem como ele chegar numa e não falar, é aquela época que a gente juntos, eu falo, gente.
Isso eu lembro do livro, no livro não só das deusas véias. Na série tem uma hora que o Shadow chega lá no quarto de motel de beira de estrada e o Wednesday tá com uma menina,
tá,
né?
Tá.
No livro isso é muito frequente que ele fica assim, tipo, velho. Qual é o teu problema, sabe? Como é que você pega essa mulherada toda? Ele dá a entender que ele fica fazendo umas macumbinhas, sabe, pra mulherada?
Entendi.
Ah, sim, é, né? Ele usa os poderes, assim, deve ter alguma coisa, né? Deve emanar uma aura, assim, de atração, sei lá.
Um tchananã.
É impossível.
Um famoso tchananã.
No livro, ele bomba mesmo. Bomba.
É, então, uma galera transante, né? Tipo, é isso que eu tô pontuando, assim, é um povo transante,
uma
né?
Uma antiguidade transante, né? Os novos deuses
é porque
não parecem
eles
muito.
São, né? Eles são transantes mesmo, né? Desde sempre, né? Era, todo mundo era muito pegador, né? Você vai na Grécia Antiga, o pessoal era pegador também. Esse pessoal adora fazer uma pegação.
Agora que você falou, não tem ninguém da mitologia grega diretamente, né? No livro.
É assim, não, mais não, ou não, menos, né? É porque os conceitos da Grécia, eles estão aplicados aí em outras divindades. A própria Primavera aí, né? Ela não é só celta, né? Não é só aquela coisa europeia. Na verdade, até determinado ponto histórico, né? Antes de Cristo, acho que por isso Cristo não é tão citado no livro. Uhum. É, são exatamente essas divindades antigas, né? Que muito se perdeu porque era esse papo de contar histórias, entende? E aí veio o cristianismo e destruiu tudo. Eu, particularmente, acho que Cristo não deveria estar presente na série, assim como não estava no livro. Nada contra ele, gente. Mas eu acho que perde um pouco o ponto, esse
são,
ponto crucial dos antigos deuses, assim.
Aham.
Uhum.
Mas eu achei que fez um contraponto interessante de falar, né, de uma deusa antiga falando, ó, pra quem você tá perdendo a sua data, ó como tá funcionando, que ela tá, você vê que ela tá tentando fazer uma coisa assim, a gente compartilha, né, a gente é brother e o Wednesday chega pra ela e fala... Não, ele
amiga.
Tá tirando de você, amiga.
O que eu gostei é que, assim, eu fiquei preocupada nisso. Pô, vai ter um Jesus, tal, não sei o quê, né? Até porque Jesus não é um deus necessariamente, né? Um semideus, blá, blá, blá.
Sim.
Não é filho do cara, tal, não sei o quê, blá, blá. É, mas aí, quando apareceu vários, eu falei, putz, eu entendi o que eles quiseram colocar nisso, né? Essa visão que...
Essa sacada
é um deus manufaturado, né? De manufatura, né?
Sim.
Ele saiu, tipo...
Sim, sim.
É a nova versão do... É a linha de produção.
Tem uma versão, né?
Agora vai ter o Jesus com o Membano, Jesus com óculos hipster, igual quem? Novo, da Mattel.
Aqui a gente... Aqui na minha casa, todo mundo aqui é de exatas. Aí meu marido é engenheiro e tem um processo de escala de produção, acho que no último episódio... Qual episódio que tem essa cena?
É do Vulcan.
É da cidade do armamentista, o Vulcan.
E isso é muito claro mesmo, mesmo, gente. É tudo, né? Uma empresa, né? A gente fala de divindades, mas na verdade a gente tá falando de empresas.
É, quando eles...
É o Vulcan, não é?
É o Vulcan, é isso mesmo.
Olha, não é.
Da fábrica de armas.
Eu acho que é, da fábrica de armas.
É isso mesmo.
Isso. Aquele, eu acho que isso é uma linha... Essa, exatamente, eles... É como se tudo fosse uma linha de processo. Então, o Jesus é um Jesus para cada igreja de um bairrozinho que o pastor fala que ele é de um jeito e que ele é de outro.
Uhum.
Para cada Jesus, ele aceita, esse Jesus aceita casamento gay. Então, ele é um Jesus. Esse Jesus não aceita casamento gay. Então, ele é outro Jesus. E por aí vai.
Uhum.
Porque hoje em dia, o cristianismo, ele é interpretado de uma maneira completamente diferente por cada um.
Uhum. Exatamente.
E a série mostrou isso de uma maneira perfeita. E isso eu também concordo.
E eu lembro muito bem da cena lá da delegacia. Cena da delegacia, Sheldon Moon embasbacado, né? Que a mídia voa, né? Adoro. É, nessa cena tem a proposta, né? Que o tempo e a mídia fazem pro Odin. Que é a hora que ele faz, meu, a gente quer fazer escalas de ogivas e ogivas nucleares pra acabar com as guerras e provocar com o teu nome. É a proposta deles, né? A gente quer te manufaturar e construir armas nucleares, armas bélicas de proporções nunca imaginadas, com o que a gente tem aí de proporção de criar o medo sobre elas e do que a gente tem de tecnologia para escalar o teu poder. E as pessoas te temerem e as pessoas precisarem de você para resolver algum problema grave, acabar com uma situação grave, resolver uma guerra ou continuar ela, né? Ou provocar. É a proposta deles, né? Quando aquele diálogo é muito confuso porque o Shadow atrapalha aquele diálogo inteiro, né? O Shadow tá, meu, se cagando na cadeira e a gente não consegue entender qual que é a proposta. Aí depois de um tempo que eu reassisti, eu falei, entendi. Ah, entendi. Entendeu? Eles fazem a proposta do vamos te manufaturar, cara.
É muito maravilhoso você falar isso porque é a questão central do terceiro ato do livro, né? A resolução, na verdade, do livro é basicamente essa questão que você disse. É muito incrível. É do nós vamos ter uma guerra ou cada um segue na sua na boa, entendeu?
Uhum.
Então você vê que eles já constroem isso desde o começo, já para ser uma grande questão a ser discutida depois.
É um grande padrão, né? É um grande padrão os governantes pegarem uma pessoa para usar de exemplo, né? E eu acho que é bem esse lance. Eles querem pegar o Shadow Moon para Marte, sacou?
Uhum.
É isso, né? É bem isso.
Bem bacana, bem legal. Bom, para encerrar o nosso podcast, a gente tem um pedacinho aí que eu quero que cada uma de vocês contem assim. Qual é a sua história pessoal mais intensa aí com o Neil? Desde quando vocês se conheceram, depois quando vocês saíram pro barzinho, aquele dia que ele ofereceu se você queria beber um drink, um café, um banho na casa dele. Conta aí o que...
Meu sonho.
Meu Deus, eu tinha um crush nesse homem. Começo dos anos 2000. Meu Deus, eu tenho uma relação de ódio de amor e ódio com a Amanda Palmer. Ela é maravilhosa, mas ao mesmo
Palmer,
tempo...
Que mulherão também.
Mas ao mesmo tempo...
Que casal.
Que power couple, né?
Nossa senhora.
Você acabou com as minhas ilusões.
Eu acho que pode ficar triste por causa da Amanda Palmer aqui, porque vocês sabem que eles têm um relacionamento poliamoroso, né? Vocês entendem isso, né?
Agora sim.
Então, assim, a gente tem chance ainda. A gente tem chance
Mesmo assim, não. Ela mora junto, gente. Não dá. Sabe?
Então, vamos
eles
lá.
Tinham um relacionamento a três, só que eles não divulgavam quem era o terceiro elemento. Até um pouco tempo atrás, eles ainda tinham esse relacionamento. E não falavam com quem que era. Se era homem, se era mulher... Não falavam.
Olha, aqui é, meu, Minas Nerds, a gente discute da mitologia ao ego, né?
É.
Minas Nerds, né? ego.minasnerds.com.br.
Já podemos relembrar o podcast passado, que foi justamente sobre relações não monogâmicas.
Exato.
Então, quem não ouviu, pode ouvir.
Pode ouvir. Tamires, você tem uma história muito bacana com a tua avó e o Neil Gaiman. Conta pra gente.
Ah, então, é bem isso mesmo que eu citei, sabe? Sempre me incentivaram na leitura e quando eu comecei a ficar maior, né? Aí veio os terror e tal. E, gente, nossa! E o Neil Gaiman, quando apareceu na minha vida, ele apareceu com o Sandman. E a minha vida mudou. Gente, o que, que é isso? Sandman não faz bem para a cabeça de uma pessoa, sabe? Não faz. Fez tão mal que eu resolvi estudar física depois.
Ui, gente, é loucura. Então
não faz bem, não faz bem.
Larissa, quando você... Larissa, quando você conheceu o Neil?
Então, foi como eu disse, né? Foi na adolescência, porque foi assim. Eu entrei no universo de Sandman, não foi com uma HQ dele. Foi com uma HQ dos Pequenos Perpétuos da Morte, que chama Morte à Festa. Que é uma gracinha de HQ, só que não foi escrita por ele, né? E aí eu comecei a me interessar e tudo mais, só que a primeira que eu comprei antes de ler Sandman foi essa que eu citei do... Criaturas da Noite, né? E, na verdade, assim, eu fui extremamente influenciada pela internet nesse sentido. Eu lembro que na época do Fotolog, os meus fotólogos preferidos falavam muito de Neil Gaiman. E as meninas faziam aqueles sets de fotos com montagens baseadas em Sandman. Nossa, era muito incrível. Era como se a fantasia tivesse invadido o pré-Instagram, assim, né? Era uma coisa que eu não vejo hoje em dia mais, assim. Que o pessoal, às vezes, encarnava os personagens e se vestia e criava os próprios universos. Tinha uma pegada tão criativa a internet nessa época. E eu conheci muito do Neil Gaiman nisso, até da Amanda Palmer, antes deles se relacionarem, né? Foi nessa época. E eu e na verdade, o Sandman, assim, ele foi a porta de entrada pra mim dos comics não americanos, né? Dos comics ocidentais, porque antes eu lia só mangá. Então, assim, foi um ponto de virada na minha vida sobre quadrinhos, porque foi uma porta de entrada para um outro universo, assim, foi muito importante para mim.
Esse quadrinho da morte é um mangá, não é?
É, justamente. É tipo, não é exatamente um mangá, mas é num estilo muito próximo, né? Próximo. Que é da Jill Thompson, é muito bonitinho.
Ai, né? Muito fofo.
Legal, bacana. Dani.
Bem, eu acho que eu sou mais velha aqui no, na discussão, então eu conheço o game, assim, desde 90 e alguma coisa, que eu não vou lembrar. E foi uma professora de história da oitava série que me apresentou, cara, isso é muito louco. Eu tinha entrado na vibe quadrinhos, né, era a menina nerdzinha da sala, tava vendo X-Men, essas coisas, e a minha professora me viu com aquilo, ela falou, não, deixa eu te apresentar algo melhor. E ela me deu a edição 8 do Sandman, O Som de Suas Asas, que aparece a morte. E eu pirei com aquilo, fiquei maravilhada, comecei a ir atrás. Aí eu descobri o Belas Maldições, que é o meu livro do coração, assim, dele com Terry Pratchett. Eu amo, falaram que vai ter adaptação, eu tô aqui desesperada, torcendo. E aí, em 2001, quando ele veio pro Brasil, eu saí feito uma insana pra FENAC pra ver ele aqui. Fiquei 4, 5 horas numa fila, um amigo guardou o lugar pra mim.
História antológica desse dia, tem um quase, que falam nesse dia.
O pessoal quase quebrou a FENAC, vocês sabem, né? Ele veio, a FENAC falou, olha galera, já é 9 da noite, não vai dar pra entrar mais gente, vai fechar aqui, quem pegou, quem entrou na FENAC entrou, quem não entrou, sinto muito. A fila dobrava o quarteirão e o pessoal falou, beleza, se a gente não entrar, a gente vai quebrar o lugar. Ele ficou até quase 1 da manhã dando autógrafo, saiu rouco, com cãibra... Completamente
ele é um
acabado.
Fenômeno, quando ele veio na Flip...
Apareceu...
2008 na, 2008 na Flip, ele foi o recorde de público da Flip pra ver Neil Gaiman. Foi o recorde de público de todo o festival literário lá de Paraty, foi com ele, foi o ano que ele veio.
E gente, ele é demais, assim, porque quando eu consegui, quando chegou a minha vez, assim, e meu amigo ficou segurando o lugar na fila pra eu escutar ele lendo o capítulo de Deus Americanos que ele tava lançando, foi uma saga. A hora que chegou a minha vez e todo mundo entregando presentes pra ele e eu não tinha ido preparada, eu assim, meu, só eu não tenho nada pra entregar pra esse homem, que ele deve ter ido com um caminhão de volta pra casa, porque era caixas e caixas de coisa. E eu tinha ido como, né, toda a fã nerdzinha, eu fui com uma Anki gigante, né, toda meio... morte, cheguei assim, né, meio cabisbaixo.
Gótica suave.
Gótica suave, eu... Poxa, gente, desculpa, eu não te trouxe nada. Eu queria ter trazido um presente, mas não trouxe nada. Fiz aquela cara, né, de cachorro que caiu da mudança. Ele levantou e falou pra mim, não tem problema, eu te dou um abraço. E ele me deu um abraço. E a
gente, temos uma pessoa abraçada por New Game no nosso podcast. Não,
deixa eu te abraçar depois que a gente...
Então, eu quase morri, né? E aí eu só gaguejava, não consegui falar mais nada. Ele me abraçou, eu assinou meu livro e... A vida seguiu, só que eu fiquei em estado de choque, né?
Gente, pensa o que faz com os hormônios de uma garota, né? Um abraço New Gamer, né, gente? Né?
Eu lembro que nesse dia, lá na FENAC, eu já tava, eu era daqui de Minas, né? Morava aqui, né? Ainda nessa época que eu mudei um tempo depois. E aí lá, a minha mãe não deixou eu ir. Porque eu era muito nova. Então ela não queria que eu fosse lá pra São Paulo pra ver o New Game. E não deu outro, gente. Apareceu na TV... O caos que foi. Porque era fila mesmo lá fora. Então, assim, foi horrível. Porque aí minha mãe ainda ficou uma semana esfregando na minha cara que a melhor coisa que eu teria feito era não ter ido. Foi horrível. Foi traumático. Traumático. Foi trauma de pré-adolescência, assim. Foi.
É, isso aí. A gente tem, assim, encerrando.
É... Eu conheci o Neil, como eu falei, com Deus Americanos, né? Acho que foi lá por 2010, 2011. Não fazia muito tempo que o livro tinha sido lançado. E, como eu falei, eu fiquei encantada com a criatividade e com o trabalho de pesquisa dele, que são duas características que eu admiro muito e que eu almejo muito na minha vida. É ter um pouco dessa capacidade um dia. Então, para mim, o Neil é uma pessoa muito inspiradora. E já diria o Faustão, ele é um puta cara legal, não só no pessoal, mas também no profissional, né?
Isso aí,
então,
gente.
Assim, ele é uma pessoa que... Tem tanto artista que você admira, e quando você vai ouvir o cara falando, assim, é uma metralhadora de bosta, né? Quando você vai ouvir as opiniões. E o Neil parece uma pessoa muito do bem, e isso sabe? Ele não dá a bola fora. Ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa coerente. Aquele discurso que ele fez para a formatura de uma turma em Stanford, se não me engano. Assim, eu ouço aquilo sempre que eu tô muito mal. Eu vou lá e ouço esse discurso dele.
Neil Gaiman também tem seu filtro solar.
Exatamente, mas é uma coisa tão simples, assim, é do faça boa arte, sabe? Faça o seu trabalho, as pessoas vão dizer que é ruim, continue fazendo. Sabe, se você acha que você não é capaz, finja que você é uma pessoa capaz de fazer e faça. E eu acho que ele é uma pessoa inspiradora, assim, pra mim.
É ótimo, ótimo.
O discurso virou livro, né? O discurso virou livro. O discurso virou um livro que chama Faça Boa, Make Good Art.
Tatuar na minha testa, é isso.
Como eu falei, eu só queria deixar um beijo aqui, já que a gente tá encerrando aqui, correndo, tá estourando nosso tempo. Eu queria deixar um beijo aqui pros dois grandes amigos meus de faculdade, que foram os caras que me introduziram a Neil Gaiman. Contavam pra mim muito de série, como eu falei, eu não li, mas contavam pra mim muito, eu já sabia quem era o cara, né, dentro da faculdade. Não vou falar o ano pra vocês não saberem a minha idade. Que é o Gui Palma, que também é mineiro, lá de Pouso Alegre. O Gui Palma, que veio, puta, amigo querido, e o Orion Vieira, que também foi meu amigo, que durante a faculdade usou um cabelo muito parecido com o Sandman durante muito tempo. A foto dele de Orkut, ó, eu já tô dando pistas. Era uma foto do Sandman e a gente não sabia se era ele ou se era do quadrinho, porque o cabelo era igual, então foi emblemático, né? E depois, a primeira vez que eu vi realmente alguma coisa do Neil roteirizada foi o trailer de Stardust. Que, meu, me chocou, assim, muito. Eu falei, cara, eu quero saber dessa história. Que história fofa. Eu quero. Enfim, eu era esse tipo de gente. Bom, ficamos por aqui. Queria agradecer a presença de vocês quatro, que foi uma delícia.
Obrigada pelo convite.
Obrigada.
E aí, agradecer a nossa audiência, que continua nos ouvindo. Nos assinem no iTunes Store, que já tem lá o nosso feed, Minascast. Se você tiver alguma sugestão, aflição, quer falar o que você gostou de Neil, por que você ama, por que você odeia, você achou que a gente falou alguma besteira, a gente não falou nenhuma besteira. Pode escrever aí podcast@binasnerds.com.br. Estamos atendendo. Né? Se você precisar de alguma questão feminista, por favor, na Central Feministas, não é aqui, mas a gente encaminha os pedidos, se for necessário. passando na iTunes Store, deixa estrelinha pra gente, avalia a gente.
Sim, avalia, por favor.
E siga aí o Minas Nerds no Facebook, no Twitter, eu ia falar Orkut. É porque é sexta-feira à noite, gente, tô cansada já. E muito obrigada pra todos vocês.
Tchau.
Um beijo.
Obrigada. Obrigada.
Tchau.
Tchau, tchau.